Página 50, 51. Então, nós temos visto que a Amidá começa com o versículo Hashem Sefatai Tiftach, pedindo para Deus abrir a minha boca e fazer ela falar os louvores de Deus. Essa pessoa está totalmente entregue a Deus naquele momento. Então nada se mexe, ele não consegue fazer nada. Ele está pedindo a ajuda de Deus para poder rezar. E aí nós nos curvamos perante Hashem, mostrando total submissão perante Ele. Baruch Atah, e Hashem se fica reto novamente, que Deus é aquele que endireita os curvos. Quer dizer, não somente no sentido de físico, mas também no sentido que todo aquele que está submisso a Hashem, Hashem endireita a pessoa, dá força para a pessoa. E aí nós falamos Eloqueinu Veloquei Avoteinu. Você é Deus, nosso Deus, Eloqueinu, nosso Deus, Veloquei Avoteinu, Deus dos nossos pais. Eloquei Avraham, Deus de Avraham, Eloquei Yitzhak, Deus de Yitzhak, Veloquei Yaakov, Deus de Yaakov. É interessante que todas as brachot precisam, é regra, precisam começar falando sobre Deus e sobre Ele ser o Rei do Universo. Por isso toda brachá começa Baruch Atah Hashem Eloqueinu Melech HaOlam, Rei do Universo. A Amidá é a única brachá que não está escrito de uma forma clara, Rei do Universo. Mas está indicado aqui também ele ser Deus do universo, Rei do Universo. Por quê? Porque Eloquei Avraham, Deus de Avraham. Avraham foi aquele que divulgou o reinado de Hashem pelo mundo. Então, quando você se refere a Deus como Deus de Avraham, você, na verdade, está insinuando que ele é o Rei do Universo, aquele que Avraham espalhou e divulgou pelo mundo. A reza de Shacharit, a reza da manhã, mas a reza da tarde e da noite também tem esses trechos, sim?
Existia a reza, aí na frente começaram os sacrifícios, e aí voltaram só as rezas.
Você ouviu as aulas que a gente falou sobre textos, formulação da reza? Não? Então vale a pena você ouvir, porque eu justamente abordei um pouco sobre isso. No primeiro momento, as pessoas rezavam, mas era um texto livre. Depois passou a ter também as oferendas no templo com texto livre de reza. E depois passou a ter texto fixo da reza. Ouve aquelas aulas, você vai entender bem, bem. Levaram dias aí, tá?
Com horários e tudo, né?
Com horários, etc. As aulas de conceitos judaicos sobre Nussach, tá? São acho que 9 aulas. Tá bem explicado lá.
Tá no site, não?
Sim, também tá. Você recebeu por e-mail, provavelmente.
Eu e-mail. A minha caixa de arquivos só tem coisa no e-mail. Só e-mail.
Foi nas 2 últimas semanas, justo.
É, a minha também só deixa as 2 e-mail. O resto eu jogo tudo que não é.
Mas se não entra no site, também tem. Estão todas lá.
Eu nunca entrei no site, em todo caso.
Então entra. Vale a pena, tem acho que 1.500 aulas.
Uau, e tá separado
por temas. Só agora deu um erro no menu, tá dando um erro lá, eu tô esperando consertarem, mas tá tudo separado por temas.
Ah, então não são guardar as aulas, você só entra.
Não, mas as nossas aqui não estão lá.
Estão lá, sim, lógico que estão. Sim, também estão.
Mas
Boa noite, então vamos continuar.
Peraí, está enxergando a Raquel?
Sim, estou enxergando.
Ainda para ver se ele está enxergando.
Sim, sim, está ótimo, está ótimo. Então, Eloquino Veloquia Avoteino, nosso Deus e Deus dos nossos pais, Deus de Abraham, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Tem aqui também vários conceitos diversos. Por que você fala Deus de Abraham, de Isaac e de Jacob? Tem várias coisas indicadas nisso. Geralmente, quando se fala Deus de Abraham, está se enfatizando o resto da bondade de Deus. Quando se fala sobre Deus de Yitzhak, geralmente está se enfatizando a Midat Hadin, como é chamada, a Gvura, a severidade e a justiça de Deus. E quando se fala sobre Yaakov, é um meio termo entre os dois, que na Kabbalah é chamado de Tiferet. Então por isso que se fala aqui, Deus de Abraham, Deus de Yitzhak e Deus de Yaakov. Além disso também, cada um deles indica uma outra forma de reconhecimento de Deus. Eloquei Abraham indica um reconhecimento global do mundo, que ele fez o mundo saber que existe Deus. Eloquei Yitzhak indica uma particularidade de cada um e um, o contato que cada um tem com Deus. E Eloquei Yaakov indica o contato que Deus tem com o nosso povo especificamente. Então, por isso também se fala esses três atributos: Deus de Abraham, geral, mundo inteiro; Eloquei Yitzhak, Deus de indivíduos; Eloquei Yaakov, Deus do nosso povo.
Eu devia ser, então, Eloquei Israel.
Uma boa pergunta, por que não Israel se fala Yaakov? Uma ótima pergunta. Mas, geralmente, a grande diferença entre Yaakov e Israel, geralmente, quando é usada, Yaakov indica os momentos difíceis, e Israel, que vem de Sar, de ministro, indica quando Yaakov está por cima, está bem. Então, aqui também você está indicando as várias fases. As fases de Abraham. Abraham era considerado Nesi Elohim. Ele era muito reconhecido por todos, respeitado por todos como presidente de Deus. Yitzhak já vivia uma época mediana, tinha um certo respeito, mas já tinha um certo, já se atreviam contra Yitzhak. E Yaakov representa o exílio. Então talvez por isso que a gente fala Eloquei Yaakov, para mostrar que Deus é nosso Deus mesmo no exílio. Raquel. Raquel, o Deus. Mas Kel representa Midat Harachamim, representa a misericórdia de Deus. Ou seja, que Deus nem precisava criar o mundo. Não falta nada para Deus. Deus criou o mundo só para poder manifestar a sua bondade com as suas criaturas e ter misericórdia das suas criaturas. Então, Kel significa que Deus é misericordioso. Hagadol, o grande. O grande significa a bondade de Deus, a bondade grandiosa de Deus, a bondade infinita. Hagibor, o forte, indica a força, indica a severidade. Verhanorá, e o temível, é uma junção das duas coisas. Então nós temos aqui, de novo, a mesma representação de Abraham, Isaac e Jacob. Hagadol, grande, significa a bondade de Deus. Hagibor, força, é a severidade de Deus. E Hanorá é uma mistura das duas coisas. Kel Elyon, Deus Supremo. Deus Supremo significa que tem muitas e muitas coisas que nós não conseguimos entender das coisas que Deus faz. Por exemplo, a famosa pergunta: por que tem perversos que se dão bem na vida e por que tem tzadikim que sofrem na vida? São coisas que estão acima da nossa compreensão. Então isso quer dizer que Kel Elyon, que Deus está, é um ser supremo, e nós não conseguimos entender os planos dele. Gomel Hasadim Tovim, e que faz bondades boas. Parece meio redundante. É, que em português também fica pior, porque os dois têm o mesmo radical. Em hebraico, Hasadim Tovim, são palavras totalmente diferentes. Mas qual é o conceito disso? Em primeiro lugar, nós estamos dizendo que Deus é supremo e Deus faz coisas que nós não conseguimos compreender. A nossa capacidade não chega lá. Mas mesmo assim, Gomer Hasadim Tovim, Deus faz muita bondade. E essa bondade nos tranquiliza, que nós sabemos que Ele sabe o que está fazendo. A gente não entende. O que significa Hasadim Tovim? Que parece redundante. Hasadim Tovim significa bondades que eu posso fazer com os outros também. Quer dizer, Deus faz bondade comigo e por intermédio disso eu posso fazer bondade com o semelhante. Por isso que são bondades boas, são bondades que incentivam eu a fazer o bem com os outros. E por isso, Vekone Hakol, Deus adquire tudo. Deus adquire tudo é uma expressão usada como, em primeiro lugar, criação. Kone Hakol, existe uma expressão na lei judaica: se um artesão, por exemplo, ou um marceneiro, vamos supor, o marceneiro pega a madeira e começa a cortar a madeira e começa a fazer um móvel com essa madeira, esse marceneiro adquire essa madeira, essa mesa para si. E depois, quando eu for pagar para ele, eu vou recomprar isso, por mais que o material era meu. Existe um conceito: quando a pessoa faz modificações em alguma coisa, ele está adquirindo aquilo para si. Então, quando se fala que Deus adquire, nós estamos querendo dizer, na realidade, que Ele é aquele que criou. Uma vez que Ele criou, Ele adquiriu isso para si. Essa é uma expressão. Mas não só isso. Tem um outro detalhe muito interessante. Vocês lembram que quando a Torá se estende até bastante para contar, quando Yosef estava no Egito vendendo comida, começou a vender comida, aí o pessoal começou a reclamar que não tem mais dinheiro para comprar. Então o Yosef falou: não tem problema, vocês me dão seus animais em troca de comida. Acabaram os animais, não tem problema, vocês me dão seus terrenos. Deram os terrenos para o Yosef. Aí Yosef falou, aí eles falaram: agora não temos mais nada, só sobrou os nossos corpos. Só sobrou nossos corpos. Aí Yosef fala: não tem problema, vocês se vendem para mim como escravos e eu vou te dar comida em troca. Por que a Torá se estende em contar todos esses detalhes do que estava acontecendo nas negociações do Yosef? Isso vem ensinar para nós uma lição muito forte. Quando você deve para o outro e não tem como pagar, você paga com o seu corpo. Ou seja, tudo que Deus faz para nós, nós não temos como pagar para Ele. Qual a única forma, então, que nos resta para retribuir a Deus? Entregar nós mesmos a Ele. Isso é o conceito de Kone Hakol. Deus adquire tudo. Pelo fato de Deus fazer Gomel Hasadim Tovim, Deus faz bondade conosco. Então Ele acaba adquirindo todos nós. Nós estamos totalmente entregues nas suas mãos. Nós estamos dispostos a fazer tudo o que Ele pedir. Porque afinal de contas, Ele nos dá tudo. E nós não temos como retribuir. Então nós retribuímos com o nosso próprio corpo. Esse é o conceito que está então ligado aqui. Gomel Hasadim Tovim, Deus faz bondades boas que nós podemos fazer com os outros, e por intermédio disso, Kone Hakol, Ele adquire tudo, todos nós.
Mas você está falando o lado espiritual, né? Não o corpo, matéria.
Sim, quer dizer que nós estamos subjugados totalmente a Deus. Nós estamos como se nós virássemos escravos de Deus. Sim? Se Deus fala: agora você vai fazer isso, você vai fazer. Ah, mas peraí, não tô com vontade. Eu devo pra ele? Eu vou falar, não tenho vontade? Não pode ser uma coisa dessa. Eu tenho vontade, porque eu quero retribuir. Eu vou retribuir da forma que for. Esse é o conceito.
O sentido é estar servindo a Deus.
Exatamente. Servir a Deus integral. Exatamente. Vezorher hasbei avot. E você lembra as bondades dos patriarcas. Quer dizer que os nossos patriarcas conseguiram acumular uma pontuação alta. Abraham, Isaac e Jacob, com tanta devoção que eles tinham no serviço a Deus. Então nós estamos aproveitando os dividendos. Pedimos para Deus: Deus, você lembra da bondade dos nossos pais. O Mevi Goel, e você traz para nós a salvação, a redenção. Livnei Venehem, para os filhos deles, ou melhor, para os filhos dos filhos deles. Leman Shemó, pelo seu nome, Be'ahavá, com amor. Ou seja, mesmo se eventualmente, eu primeiro estou lembrando as bondades dos nossos patriarcas. Mas se de repente essa pontuação já acabou, porque a gente lembra isso já há 3 mil anos, então talvez já acabou, não tem mais méritos deles para gastar, então mesmo assim, Deus, você traz a salvação e a redenção para nós, quer dizer, os filhos deles, em prol do seu nome e com amor. Melech Ozer, rei, você, Deus, é o rei que nos auxilia, nos ajuda, o Moshia, e nos salva. Qual a diferença entre Ozer e Moshia? Ozer ajuda, aí você ajuda, quer dizer que nós estamos fazendo e você ajuda. E Moshia significa que nós estamos de mãos atadas e não temos como fazer absolutamente nada, você salva. Essa é a diferença. Ozer é quando você auxilia que nós estamos fazendo alguma coisa, e Moshia é quando nós estamos fazendo absolutamente nada, não temos como fazer, e você, Deus, nos salva. E o Magen, e você, Deus, nos protege. Ou seja, você nos protege é antes mesmo de alguma coisa acontecer. Ozer é quando você eventualmente está se defendendo de alguma situação. Então Deus te ajuda a se defender. Moshia, ele te salva quando você está de mãos atadas, nem tem como fazer nada. Magen significa que Deus protege antes daquilo acontecer. Então Deus faz com que, por exemplo, o inimigo não consiga te atacar. Ele está te protegendo ainda antes da coisa acontecer. Tem a mesma raiz de Yeshua, salvação.
O que quer dizer Mashiach?
Mashiach é ungido. Ungido.
É com um R no final. CH.
CH, é. Isso.
É.
Um ré.
É.
Existe proteção que é uma proteção, entre aspas, estranha, mas ela é uma proteção. O antissemitismo, muitas vezes, é uma proteção, porque ele impede das pessoas se assimilarem. Então, muitos lugares aconteceu de ter antissemitismo e a assimilação era baixa. Então, o antissemitismo também é uma forma de magen, de proteção de Deus. A proteção pode vir de várias formas, inclusive de uma forma que parece contrária, mas na verdade é uma proteção. Não só isso, mas também existe a proteção espiritual, justamente ligada à mesma assimilação. Quantas ideias estranhas correm pelo mundo. Quantas coisas não éticas correm pelo mundo. e quantas ideias contra Deus, por exemplo, surgem pelo mundo e assim por diante. E Deus protege o nosso lado espiritual. Então isso também faz parte de Magen. Essa proteção é em mérito de Abraão Avino. Abraão Avino foi aquele que, como ele é chamado, Abraão Ha-Ivri, o hebreu. Ivri significa o de um lado. O rio tem duas margens. Ever é margem daqui, margem dali. Abraão Avino é chamado de Abraão Ivri, como o Midrash diz, que o mundo inteiro estava em uma margem e ele estava na outra. Ele era único na sua posição. Então, essa proteção que nós temos para manter a nossa espiritualidade, para manter a ética, para manter todos os nossos ensinamentos que Deus nos deu, são em mérito de Abraão Avino. E por isso também que Avraha agora termina, Baruch Atah Hashem, Magen Avraham. A fonte das bênçãos é você, Deus. Magen Avraham, aquele que protegeu, protege, né, está no presente, aquele que protege o Avraham, que é justamente em mérito do Avraham é que nós temos essa proteção especial. E aqui nós também temos que nos curvar, que é o segundo lugar dos quatro lugares na Amidá que se curva. O primeiro é logo no começo da Brachá, Baruch Atah Hashem, e no finzinho aqui de novo. Baruch dobra os joelhos, Atah, os joelhos voltam ao normal e dobra o tronco. Hashem já fica reto. Magen Avraham, aquele que protege o Avraham. E aqui então nós demonstramos, no começo da Amidá você dobra os joelhos e se curva, mostrando de uma forma geral a nossa submissão a Deus. Aqui no final nós demonstramos uma submissão particular nossa. Estamos falando justamente sobre esse conceito que Deus protege o nosso povo, que Deus protege a nossa mente, Deus protege o nosso espiritual, os nossos conceitos. Assim como Abraão Avino foi protegido e ele se manteve firme do seu lado, assim também nós agora nos curvamos perante Deus, demonstrando a nossa submissão particular perante Ele. E assim termina a primeira Brachá da Amidá, que é, por sinal, chamada Birkat Avot, a Brachá dos Patriarcas.